No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você, mais um Feijoada Completa chegando na sua Rádio Câmara. Ao som desse disco aí do Ed Mota com o Daqui Pro Meia. Hoje é sábado 6 de dezembro de 2014, o ano está quase no finzinho. Chegando aí Natal, chegando Ano Novo, muita coisa legal vai acontecer, espero eu, né? E na sua vida e na nossa vida de todos nós, muita coisa interessante. Bom, essa música do Ed Mota conta a história de um taxista, né? Uma letra do Chico Amaral, música do Ed Mota. Mas por falar em táxi, vale a pena a gente observar o seguinte, hein? Você que anda de táxi, se liga. Bandeira 2, todo mês de dezembro. Qualquer que seja o seu trajeto e qualquer que seja o horário, tá bom? Então se liga, porque é autorizado aí aos taxistas cobrar bandeira 2, pelo menos aqui no Distrito Federal. Não sei como é que tá isso em outras cidades, mas aqui no Distrito Federal está autorizada a cobrança de bandeira 2 em qualquer trecho, em qualquer horário. Patrícia Redeu comigo para fazer mais um Feijoada Completa. Patrícia, anda muito de táxi?
Olha, só quando o carro tá estragado, infelizmente aqui em Brasília, a gente anda muito mais de carro, né? É praticamente um carro por pessoa.
É, exatamente.
É muito triste.
A pessoa tem quatro pessoas em casa, quatro carros.
Então eu ando mais de carro. É muito raro eu usar o transporte público aqui. E táxi quando o carro está estragado, quando eu vou ao aeroporto. Não uso muito, não.
Pois é. Então, por exemplo, então você vai economizar uma grana esse mês de dezembro. Porque quem anda muito de táxi vai realmente pagar aí uma grana a mais, porque é 30% de diferença. Para você ter uma ideia, a bandeira 1 num táxi é R$ 2,45 por quilômetro rodado. A bandeira 2 é R$ 3,12.
Isso é ruim para turismo, né?
É ruim para turismo, né? No Distrito Federal. Agora, aquele negócio, é como o movimento aumenta obrigatoriamente por causa do Natal, é uma maneira que eles têm de faturar um pouco a mais. Mas, enfim, né? Aqui a gente é assim, né? Quanto mais movimento clientela tem, mais o povo aumenta as coisas, né? É impressionante, é incrível isso. Bom, por falar em táxi, é outra coisa interessante, Patrícia, que você sabe que táxi é o lugar onde você encontra gente de tudo quanto é lugar do mundo, né?
Claro.
É o local onde as pessoas lidam, né? Aí nessa música o Ed Mota fala, né? Com essa letra do Chico Amaral, e fala, sinal, deu sinal um casal do sul do Brasil, e por aí vai. Comentários que se fazem dentro de um táxi. Aliás, se você depois quer ouvir essa música, vale muito a pena, porque é muito legal essa letra do Chico Amaral. E as pessoas escutam, né, enfim, de tudo quanto é história, e gente que passa pelos táxis de tudo quanto é lugar do Brasil. O Brasil, que é um país de diversidade, de vários lugares, de vários sotaques, várias tradições regionais, e o Brasil que está agora discutindo aí a questão do repasse de recursos da União para os municípios, porque na verdade, Patrícia, as pessoas moram nas cidades, né?
Claro.
Ninguém mora no estado, quer dizer, o estado você mora, mas na verdade...
São cidades que aplicam as políticas, né? Inclusive as da União.
As da União, exatamente, né? Inclusive as da União. Os cadastros, por exemplo, de programas sociais como Bolsa Família, como a Minha Casa Minha Vida, são cadastros feitos pelas prefeituras. Então, a Câmara aprovou um projeto de emenda constitucional, foi promulgado agora, né, a semana passada, projeto de emenda constitucional, a emenda que ficou a emenda número 84, ela aumenta de 23,5% para 24,5% da receita corrente líquida, o repasse do fundo de participação dos municípios, ou seja, aumentou aí um pontinho percentual o repasse para o famoso FPM, o fundo de participação dos municípios. Nós vamos tratar desse assunto hoje no programa, saber se isso vai realmente trazer algum benefício para os municípios, né? em que medida isso vai, esse 1% vai ajudar de alguma maneira, né? Porque os municípios também têm muitas atribuições, é claro, justamente por isso que a gente está comentando aqui. E vamos saber também em relação a como é que é essa questão para a própria União. Quer dizer, a União, de um certo modo, que não estava muito afim de ver esse projeto aprovado, até porque isso implica em aumento de gastos. Mas os municípios precisam do dinheiro. Então, como é que se resolve essa dicotomia toda? Nós vamos saber no programa de hoje. E vamos saber mais coisas importantes. A Patrícia Redeu vem agora com os destaques do Feijoada.
Música. O desmatamento e a exploração irregular de madeira na Amazônia Legal. Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. No quadro Corredor das Comissões, o assunto é a aplicação da lei que trata dos casos de discriminação racial e homofóbica. Falta de planejamento está entre as causas de dívida excessiva. É o que aponta um estudo do Banco Central. Quem explica é Beto Veiga no Bolso do Cidadão. No quadro Olhares, Irã Albuquerque fala sobre o filme Jogos Vorazes 3 e sobre a distribuição de filmes nas salas de cinema. O que é preciso levar em conta quando se viaja com crianças? As informações com Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. Dois eventos acontecem no Parque da Cidade: piquenique e Festival Vila Brasil. Os detalhes no quadro Brasília Alternativa. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, iniciamos nesta semana um bate-papo sobre comidas natalinas. E hoje começamos com o principal prato da ceia de Natal, o peru. No Caldo Cultural, a atriz Mel Lisboa fala sobre o musical Rita Lee, Mora ao Lado, onde encarna a rainha do rock brasileiro. E nos Sons e Tons, uma velha canção ganha novas vozes. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Ceará, Sergipe, Salvador, da Bahia, Porto Alegre, São José, Campos, Amazônia e Manaus. Aí esse grupo de hip hop chamado Jam Session fez essa música aí em homenagem às cidades do Brasil, é legal, né?
Ah,
muito legal essa
a música se chama Sure Of It, não tem absolutamente nada a ver com o nome das cidades do Brasil, mas hip hop é isso mesmo, né? A expressão é livre, o nome da música muitas vezes não tem nada a ver com a letra, é uma bagunça total, mas é muito legal também. E esse grupo fez aí essa homenagem às cidades brasileiras, falando aí de várias delas. Nós vamos ouvir mais um pouquinho só pra gente ver, olha essa lista aí, ó.
Rio Grande do Norte, Governador Valadares, Paraná, São José, Rio Preto, São Bernardo do Campo, Cabo Frio, Guarujá, Vitória, Sorocaba, Paraíba, Porto Belo, Chique Chique, Maranhão, Brasília, Bauru, Quixadá. I'm sorry people, I forgot the rest because
muito legal, muito bom, né?
Muito legal.
Muito divertido. Essa música é de 1989, grupo chamado Jam Session. Tá aí pra você ouvir. Bom, Brasil, da sua diversidade, é vários. Aí ele citou alguns estados e algumas cidades. Muito legal essa coisa aí do Brasil. Bom, nós estamos discutindo aqui a nossa distribuição de bolo tributário. Olha, falta do Pacto Federativo, né? A gente teve a aprovação dessa emenda, agora emenda 84, portanto, que aumenta aí os recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios aqui no Brasil. Nós vamos agora conversar com o professor Francisco Lopreato, ele que é especialista em políticas públicas e também ele que é da Unicamp. Professor, ele é do Instituto de Economia da Unicamp. Professor Francisco Lopreato, prazer falar com o senhor, como vai?
O prazer é meu, eu agradeço o convite.
Professor, como é que o senhor vê essa aprovação e agora, né, a promulgação já dessa emenda constitucional que aumenta o repasse do FPM? De fato, o senhor acha que na sua avaliação ele é justo, precisava desse ajuste, o ajuste é pequeno? Como é que o senhor vê esse quadro aí?
Olha, é justo porque ao longo dos últimos anos tem aumentado muito a tarefa, os encargos que são de competência, que estão sendo exercidos pelos municípios, e nós temos uma configuração do sistema de partilha no Brasil que é ruim, não é dinâmico, ele é incapaz de captar as mudanças que estão ocorrendo na distribuição de encargos. Sempre é isso, uma pressão muito grande para conseguir 1%, é pouco, mas é o que tem acontecido normalmente no Brasil.
Professor, inclusive os representantes das associações de municípios, quando vêm ao Congresso, vêm sempre com essa afirmação, né? Que eles estão com mais encargos, com muito mais obrigações do que tinham anteriormente. O senhor pode citar para nós e para os ouvintes alguns exemplos, né, de obrigações que os municípios começaram a ter de alguns anos para cá, que não era antigamente de responsabilidade deles, e sim dos estados ou da União?
Olha, na área de educação, na área de saúde, na área de segurança nacional, segurança pública, né, não é de competência dos municípios a polícia, né, e todos, vários municípios no Brasil têm guarda municipal. Eu moro em Campinas e nós temos aqui uma guarda municipal, coisa que isso não faz parte da Constituição.
Das atribuições.
Das atribuições do município. Então, ao longo dos anos, tem sido, por exemplo, a saúde, os municípios, tudo bem, a saúde é feita com recursos do SUS, mas muitas vezes exige que o município coloque também recursos, porque as pressões recaem muito sobre os municípios. Então, eles estão ficando em uma situação complicada. E, sobretudo, num período, né, quando eles dependem, boa parte dos municípios dependem do fundo de participação, que é composto de recursos do imposto de renda e do IPI. Quando a arrecadação cai, né, os municípios recebem menos. Uhum. Então, eles têm uma pressão de receita muito grande. Né? Isso que nós estamos vivendo um período aí de baixo nível de arrecadação desses impostos, e com isso os municípios estão sofrendo muito, uma pressão muito grande nas suas finanças.
O senhor fala na questão da educação, é importante a gente lembrar que hoje, quer dizer, de uns tempos para cá, vem se fazendo esse pacto entre estados e municípios, de modo que o estado fique com o ensino médio, e hoje os municípios praticamente eles se responsabilizam pelo ensino fundamental sozinhos, né? As escolas estaduais não têm mais praticamente ensino fundamental, né, professor?
Esse processo ocorreu a partir, é um processo que vem desde do Fundef, né, que foi criado o Fundef, se não me falha a memória, em 97, e que veio esse processo. Hoje nós avançamos bastante, né, depois mudou para Fundeb, né, avançamos bastante nesse processo e os municípios são os grandes responsáveis pelo ensino fundamental. Por exemplo, no caso de São Paulo, antes do Fundef, o Estado de São Paulo, no governo estadual, era responsável por boa parte do ensino fundamental e hoje a grande parte está com os municípios. Tudo bem, eles receberam recursos para isso, pelo menos, né? Aí é uma área um pouco melhor estruturada, mas à medida que vai aumentando, os encargos vão aumentando, as demandas estão presentes e, né, quando temos um baixo momento de arrecadação, isso, as dificuldades afloram com mais claramente. Né?
Agora, uma das coisas que se questiona muito, professor, é a questão do tal do Pacto Federativo, que é uma discussão importante. Do ponto de vista do senhor, o Pacto Federativo, quer dizer, essa distribuição do bolo tributário no Brasil, especificamente, se fala muito em concentração de recursos na mão da União, e aí não só os municípios sofrem com isso, mas os estados também. Como é que o senhor avalia, que no ponto de vista da distribuição tributária, existe de fato essa concentração nas mãos da União? O senhor acha que a União está sempre pouco disposta a abrir mão, ela está sempre disposta a dar atribuições e pouco disposta a abrir mão de recursos?
Olha, essa questão do Pacto Federativo de distribuição de recursos é uma questão extremamente complexa, né? É muito difícil até explicar em poucas palavras. Nós temos vários problemas na Federação Brasileira. Um deles, você apontou, que é a questão da concentração de recursos na mão do governo federal. Né? Isso é verdadeiro. Agora, além disso, nós temos um problema no nosso sistema, que a gente chama de sistema de partilha, que é essa distribuição de recursos para, né, do governo federal para estados e municípios e de estados para os municípios. Porque nós temos um sistema extremamente rígido, que não se alteram à medida que as condições se alteram. E depois, nós temos vários problemas. Um exemplo, O fundo de participação, o grosso, 86%, 86,4%, ele é direcionado para pequenos municípios, uhum, né, e de acordo com a população. Então, por exemplo, um município como meu vizinho aqui, Paulínia, tá, ele tem uma parcela enorme do ICMS, porque ele tem a Replan, que é uma refinaria da Petrobras, e esse município, apesar de ter uma receita per capita, tributária per capita, muito alta, ele recebe a mesma coisa de transferência do FPM. Tá? Então, a distribuição que nós temos não leva em conta outras receitas. Uhum. Tá? É como se a gente olhasse para o FPM isoladamente, sem considerar o resto. Então, isso é um grande problema que causa...
Você já recebe a mesma coisa que um outro município que não tem uma fonte de receita própria tão pujante.
Isso. Uhum. Olha, no caso aqui, uns anos atrás, eu fiz um estudo na região de Campinas. Eu não me lembro mais ou menos os valores, eu não estou bem lembrando, mas era mais ou menos o seguinte. O município de Paulínia, só dentro da região metropolitana de Campinas, hein? Imagine aumentar o espectro da amostra. Só na região metropolitana de Campinas, o município de Paulínia, em termos per capita, era R$3.000 per capita de receita tributária. Enquanto um outro município da região, Engenheiro Coelho, era 300. Realmente. Só na região metropolitana tem uma diferença de 10 vezes.
Então, realmente é muito alto.
Isso não é um problema que teria que ser corrigido.
Muito bem, professor Francisco Lopreato, ele que é do Instituto de Economia da Unicamp, é especialista em setor público. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco, pelos esclarecimentos. Um grande abraço para o senhor e até a próxima.
Tá, até a próxima, eu que agradeço.
Tá joia, tchau, tchau. Até a participação do professor Francisco Lopreato, ele que é economista do Instituto de Economia da Universidade de Campinas.
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro.
Tá aí o nosso querido Chico Buarque cantando essa música composta por ele e pelo Tom Jobim.
Quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada.
Olha como é que ele explica a composição da própria música, hein, Patrícia? É o Chico. É o Chico Buarque, né? É, ele fala da composição do Tom e que ele colocou a letra em cima, né?
Exatamente.
Ele explica isso na própria música. É uma música que fala sobre, óbvio, sobre o Brasil, sobre os estados, né? Falando aí do pai paulista, do avô pernambucano, essa mistura do povo, né? De um povo que é realmente plural na sua riqueza regional, com tantas coisas aí que o brasileiro pode, né, tem a sua riqueza, né, sua cultura, suas diversas formas de pensar, enfim, o Brasil é realmente muito plural. Bom, continuando o nosso assunto aqui sobre distribuição de recursos, especialmente tendo em vista essa questão da aprovação e da promulgação da emenda constitucional número 84, a gente conversa agora com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Senhor Paulo Zilkowski, prazer falar com o senhor, como vai?
Muito bem, um abraço, Edson, Patrícia, ouvintes, uma alegria muito grande poder participar desse debate.
Paulo Zilkowski, nós tivemos aí a aprovação, né, agora a promulgação da emenda constitucional que aumenta o recurso do FPM. Na sua avaliação, em primeiro lugar, ela é justa nesse ponto de vista da distribuição dos recursos e era o que os municípios precisam ou os municípios precisam de muito mais do que isso?
Olha, se me permitir responder um pouquinho diferente, eu diria o seguinte: ela é injusta porque ela é muito baixa, esse 1%. Né? Deveria ser muito mais. Porque o que acontece? A União arrecada muito. Todo mundo sabe, não vamos repetir isso aí. A União fica lá com 60% aproximadamente da arrecadação nacional. Estou falando da receita disponível. Os estados com 24,5%, 25%, os municípios em torno de 16%. O governo, como tem muito dinheiro, ele precisa... e é um encontro dos interesses do cidadão também. Então ele tem lá na área da Previdência, que remete recursos, eventualmente um programa Bolsa Família, que é um menor, Né? É, mas ele cria programas para atender a população. São 393 programas. E esses programas, eles são feitos quase que 100% por convênio. Nenhum desses programas, praticamente, é por lei. São atos administrativos que criam esses programas. Então, eles não têm início, meio nem fim, forma de correção, nada. Isso é o que eu chamo de uma forma de transferência voluntária desconcentradora, ou seja, a União concentra o dinheiro, cria o programa, impõe para o subente nacional, no caso que eu estou falando dos municípios, impõe uma conduta, seja um programa social da família, numa creche, seja onde for, né? Na saúde, no PAB, onde quer que seja. Então, ele desconcentra porque ele mantém o poder, o domínio do convênio é dele. É quase que um contrato, né? Que é diferente. O que nós precisaríamos fazer, o que a Constituição determina, é descentralização e não desconcentração. Então, o que, que acontece? Nós temos aí 16% aproximadamente. Quando você computa todas as transferências voluntárias de todo esse programa que eu falei, ou seja, da merenda escolar, o transporte escolar, aí chega quase que a 24% do total que os municípios têm. Em termos nominais, chega a 320 bilhões de toda a arrecadação nacional. Só que essa parte que hoje é muito grande, ela é direcionada, ou seja, é vinculada. Se um prefeito pegar um dinheiro de uma merenda escolar, ou o inverso, a merenda é uma coisa mais sensível, mas qualquer outro, mas pegar a merenda, pegar um centavo da merenda e aplicar num pneu do transporte escolar, que é da educação, tudo, ele cometeu o desvio e a improbidade é a cadeia, provavelmente. Então, isso é que é o problema, que é o princípio da legalidade que norteia tudo. Quanto a 1%, é uma proposta que nasceu da marcha que nós lideramos em Brasília, em 2013, onde a presidente estava presente, nós construímos as duas emendas com o mesmo teor para a Câmara e para o Senado, conseguimos aprovar no período pré-eleitoral, senão nem isso mais conseguiríamos em função desse ajuste. Então ele vem, né, em 2012, os municípios receberam 67 bilhões, de FPM, 81 bilhões de ICM, o ICM é maior. Uhum. Só que o FPM, 3.550 municípios, tem mais de 50% da sua arrecadação baseada nessa transferência, que, como dizia o professor anteriormente, ela tem, pelo que eu peguei no final, ela tem esse efeito redistributivo. Então, esse é um valor que vai dar o ano que vem em torno de 1.800 bilhões, corrigido depois em 2016, integraliza 1%, dá mais. Passa a ser 4,5 bilhões aproximadamente.
Uhum. Agora, uma das coisas que o professor colocou, eu até estava aqui agora no final, é essa questão. Há municípios que têm, até no caso ele citou o município de Paulinha, que é o caso da refinaria, tem uma arrecadação própria em função de determinadas fontes de receita que são muito maiores do que outros. E a participação do FPM ela é distribuída de maneira igual, mesmo sem levar em conta essas diferenças. Como é que o senhor avalia isso?
Isso é uma das grandes distorções que tem. Ele está falando Paulina, poderia falar em Triunfo, no Rio Grande do Sul, São Francisco do Conde, na Bahia. Então, são esses oásis que tem, essas pequenas ilhas, com a Presidente Kennedy, se não me engano, Espírito Santo. Então, isso é localizado em função do investimento que tem ou de uma montadora de veículos, ou então de uma hidrelétrica, ou então de uma refinaria de petróleo. Tudo isso ocorre em distorções grandes. Só para complementar o dado que o professor falava, eu fiz um estudo onde mostra que para chegar ao mesmo retorno do ICM de Paulina, nós temos que pegar do último para cima 242 municípios, dos 600 e poucos que tem em São Paulo, 242 para dar o mesmo nível de recurso que vai para Paulina. Por causa disso aí, o que teria que se mudar? É o chamado VAF, Valor Adicionado Fiscal, porque o retorno dele é do ICM o maior que tem. Lógico que ele tem própria também, IPTU, eventualmente ISS, mas a maior é do ICMS. Então, conta naquele valor adicionado lá, porque valor adicionado é o que sai do seu município diminuindo o que entrou. Então, se aquele município, no código dele, importou 300 milhões e ele vendeu 400, ele tem 100 milhões de, no caso, valor adicionado positivo. Se ele vendeu menos, é negativo, cai o ICM ainda mais. Então, tem que mudar na Constituição Federal, aí da norma constitucional, que eu luto já há muitos e muitos anos para que isso ocorresse. Não há esses municípios que têm essa, são beneficiados, se organizam de uma forma brutal, até com recursos gigantes, influenciam o Congresso e o próprio setor do governo e não se consegue mudar. Isso teria que entrar uma parte, por população, por exemplo, população pelo inverso da renda, município mais pobre receberia mais para tentar equalizar, porque o ICMS é o maior tributo do Brasil. É o que eu falei, foram 67 bilhões de FPM e 81 bilhões de ICMS. Agora, então, essa é uma das grandes situações que tem.
Não seria o caso também de se distribuir, por exemplo, esse recurso que fica concentrado na mão de um determinado município em função de uma empresa dessa de grande porte, enfim, que gera muita arrecadação, para se distribuir um pouco desses recursos, pelo menos, para os municípios vizinhos, já que, por exemplo, imagino que uma boa massa de trabalhadores que tem numa montadora que tem num determinado município, elas não sejam todas, né? A massa trabalhadora não venha toda do município, ela pode vir dos vizinhos também, né?
Mas isso para mudar, tem que terminar com a guerra fiscal. Essa é a grande discussão que tem no Congresso. Só que o Senado Federal, que compete a Constituição regular essa questão federativa, tem 3 senadores do Acre, tem 3 de São Paulo e 3 do Rio Grande do Sul. Não interessa tanto o tamanho do município, né? Aliás, do Estado, e sim a representação. Uhum. Então, na hora, começa aquela barganha. O Centro-Oeste faz os cálculos, vai perder. São Paulo vai perder. Aí não quer apoiar. Aí barganha do outro. Então, isso tem que mudar. É lógico que tem que mudar. Isso que eu estou dando exemplo não é para os municípios vizinhos. É para o cidadão brasileiro, que tudo é uma coisa só, né? Então você pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, você está dando exemplo aí de São Paulo, eu vou dar exemplo do Rio Grande do Sul.
Okay.
Viamão, Alvorada e Pelotas tem 1 milhão de habitantes, somando as 3 cidades. Eles recebem R$500, R$600 por ano, um cidadão de ICM. Triunfo recebe R$5.000. Então tem que mudar o quê? E aquilo que eu falava, mudar a Constituição Federal para tirar o mínimo de 75% de hoje, que é o chamado valor adicionado, e baixar para uns 45, 50 e os outros 20... diluir, por exemplo, uma parcela fixa para todos, que aí todos ganhariam igual, uma parte para a questão ambiental, que você poderia valorizar no seu município, ou de cobertura vegetal, ou você poderia botar município mais pobre, que são as chamadas dormitórios das regiões metropolitanas, que hoje não tem arrecadação própria, toda demanda é no município onde o cidadão dorme, ele quer saúde, educação, saneamento, é tudo naquele município. Uhum. Só que ele vai na capital de São Paulo, onde compra tudo lá. Sim. Aí nós podemos enveredar para a discussão do ISS, que a distorção é muito maior ainda, que é o imposto sobre serviço. Que é outra situação de leasing, de cartão de crédito, de construção civil. E tudo isso a gente acompanha, tudo a gente sabe. Há anos que tem que mudar, só não se consegue mudar, né?
Muito bem. Paulo Zilkowski, que é presidente da Frente da Confederação Nacional dos Municípios. Paulo Zilkowski, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e esses esclarecimentos. E é claro que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque é um assunto tão importante e tão complexo quanto essa questão de distribuição de receita e de bolo tributário é algo que certamente não se esgota aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação. Um grande abraço e até a próxima.
Eu agradeço, Edson, a ti, um abraço a todos os ouvintes.
Tchau, tchau, um abraço. Tá aí, Paulo Zilkowski, falando aí pelos municípios, né, falando aí que, de fato, era necessário que se fizesse algum reajuste, mas colocando aí a situação dos municípios, especialmente aqueles que não têm uma boa receita própria, né, que não tem aí uma grande empresa que faça uma geração de tributos maior e que realmente ficam quase que exclusivamente na dependência dos recursos que vem parte do ICMS, que vem dos estados, e parte dele que vem do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma receita que vem da União.
Aqui é meu país, de botas, cavalo, história.
Aí, grande Ivan Lins, uma das canções mais lindas dele. Ivan Lins, que é um dos artistas brasileiros mais reconhecidos lá fora. Sabe que quando um grande artista internacional, aí, especialmente os grandes músicos, Patrícia, os instrumentistas de jazz, etc. Ah, vamos chamar quem para a gente poder fazer uma música cantada num disco instrumental? Ah, chama o Ivan Lins.
É dos que eu mais gosto. Chama
o Ivan Lins.
Pianista.
Já vi, pianista, arranjador, compositor, cantor. O sujeito é realmente sensacional. E falando muito de Brasil também, né? Muito legal essa canção aí, Meu País, do grande Ivan Lins. Bom, continuando essa discussão sobre a questão do Pacto Federativo e o aumento aí da participação do fundo de participação dos municípios, né? Um aumento do percentual. A gente vai conversar agora com o deputado doutor Ubiali, do PSB de São Paulo. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Como vai, Edson? É um prazer estar falando com você, com a Patrícia.
Um prazer.
Discutindo um assunto fundamental, que é a redistribuição da arrecadação do nosso país.
Deputado, o senhor de fato acredita que exista uma concentração excessiva de recursos na União hoje? Por que que todo... A gente está vindo aí governo após governo. Tivemos no poder... Desde a redemocratização do país, tivemos PMDB, depois com o presidente Sarney, tivemos o presidente Collor, Itamar, depois o presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma. Não, a impressão que eu tenho é que sempre a União, independente de que partido esteja no governo federal, ela não se propõe muito a discutir essa questão de redistribuição de recursos. Essa é a minha visão, ela é correta na sua avaliação?
Absolutamente correta, Edson. Na verdade, o governo tem usado até de má fé, na medida que o governo aumenta as contribuições e deixa os impostos parados. E o governo tem resolvido o seu problema de déficit primário através do aumento de carga tributária. Na década de 90, por exemplo, a gente tinha 25%. Todos esses governos que você citou vieram aumentando a carga tributária e hoje nós estamos com em torno de 36%. Isso inviabiliza o país de se desenvolver, o país de crescer. O governo tem que fazer uma diminuição das suas despesas. E agora, a receita... nós estamos aumentando a dívida pública interna. Nós temos uma reserva externa, que quanto maior ela é, mais nós temos que aumentar nossa dívida interna, emitindo títulos do Tesouro, para poder financiar essa reserva internacional em dólares. Isso tem um custo entre o que a gente paga, ganha de lá pela nossa reserva internacional, e o que a gente paga aqui dentro de juros. Essa diferença acaba saindo dos impostos. Hoje nós estamos gastando quase que metade do orçamento para fazer pagamento e renovação de dívida. Isso inviabiliza o desenvolvimento do país.
Deputado, o Brasil não teria também um excesso de municípios? Há municípios muito pequenos que, na verdade, não têm receita nenhuma, não têm como se sustentar, mas que tem toda uma burocracia em volta, o funcionalismo público a pagar. Isso também é um problema ou, na avaliação do senhor, seria um problema menor?
Na verdade, o município, na época que foram criados esses municípios, não havia um critério, era um critério apenas político. Nós fizemos botamos aqui, neste ano, um projeto de lei que normatizava isso. Infelizmente, ele não foi vetado. Nós entendemos, e o veto não caiu, agora foi até votado no último bloco de vetos que foram votados. Nós entendemos que essa nova regra só permitiria municípios que tivessem subsistência garantida.
Claro.
Agora, a mesma regra poderia ser aplicada para deixar de existir o município. E, além disso, os municípios passaram a ser os grandes empregadores desses lugares muito pequenos.
Sem dúvida, né? O funcionalismo público.
O funcionalismo público. Desde a Constituição, nós profissionalizamos a política na medida que nós fizemos um salário para os vereadores. Isso faz com que o vereador, apesar de ser profissionalizado, ele continua tendo o seu outro trabalho e não tem a dedicação que deveria ter para fiscalização e trabalho no sentido de fazer o seu papel legislativo. Então, eu acho que no nosso país, talvez já esteja precisando de uma nova constituinte para poder resolver todos esses problemas.
Fundir municípios pequenos.
Porque, na verdade, assim, o senhor falou da questão das câmaras municipais, eu me recordo bem porque eu já acompanhei muito essa questão de Câmara Municipal. E Câmara Municipal, muitas vezes, faz-se sessão de 15 em 15 dias, né?
Na maioria.
Tem sessão que, por exemplo, tem Câmara Municipal, inclusive de capital, que os vereadores ficam 15 dias por conta de trabalho de gabinete e 15 dias fazendo sessão, né? Fazendo sessões para votação. Então, assim, não sei se o volume de atribuições que tem um vereador poderia se comparar ao de um deputado estadual, de um deputado federal, que tem uma gestão muito mais de muito mais coisas para projetos, enfim, para analisar, se deveria ser uma participação mais simbólica do que propriamente profissional, né?
Na verdade, eu acho que em algumas cidades pequenas, principalmente, o vereador não só ele reúne só de 15 em 15 dias, como ele reúne só para votar.
sendo que o papel do vereador não se limita a votar projetos enviados pelo executivo. Esse é um dos papéis, mas não é o único papel.
Ele deveria ser propositivo também.
Propositivo, ele teria que ter uma ação de ausculta da população, no sentido de fazer audiências públicas,
debates.
E isso não é feito, isso não é nem estimulado. O prefeito não quer, o prefeito costuma apenas querer ter o domínio da Câmara para poder manipular e fazer somente a vontade do Executivo, que é o mesmo que acontece aqui na Câmara dos Deputados e acontece nos governos de Estado. O Executivo faz tudo para manipular o Legislativo, e isso é muito ruim para o país. Agora, é um desequilíbrio de força.
Agora, na prática, você acha que vai melhorar para os municípios esse aumento aí de 1% no percentual do FM?
Você sabe aquela história de que quando você não pode o que você quer, você aceita o que lhe é dado. É isso que aconteceu. Os municípios queriam no mínimo 2%. Foi aceito 1% em duas etapas. Então é aquilo, não vai resolver, melhora um pouco, mas é muito pouco. Ainda mais porque a arrecadação da União caiu, e isso caiu exatamente naquilo que é o passado para os municípios. Não foram nas contribuições que caiu, caiu naquilo que é repassado percentualmente para os municípios. Então, essa correção quase que apenas compensa o que se perdeu. Para que isso realmente fosse justo, nós teríamos que fazer uma discussão muito mais ampla a esse respeito. E isso, nenhum dos governos que você citou e o atual tem o menor interesse em fazê-lo.
Deputado Dr. Ubiali, que é do PSB de São Paulo. Deputado, prazer falar com o senhor. Muito obrigado por participar com a gente e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Edson. Obrigado, Patrícia. Foi um prazer falar com vocês. Estou à disposição.
Prazer
nosso. Tá aí, deputado Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, apresentando a discussão. Ou seja, o que a gente viu aqui, o resumo da ópera, é que há muito o que se debater com relação a essa questão de pacto federativo. Não se trata só de discutir o repasse do fundo de participação dos municípios, é muito mais coisa do que isso. Por quê? Porque os municípios têm atribuições, né? Não têm tantos recursos assim, alguns têm uma capacidade maior de se prover, de se sustentar, outros não, e é preciso que se discuta todo esse aspecto. Ou seja, a tese que a Patrícia levantou, que é fundamental, é a criação de novos municípios e quais são os critérios para se criar municípios. Enfim, tudo isso precisa ser melhor discutido para que não adianta a gente falar em reforma tributária se esses assuntos não vêm à mesa. Esses assuntos precisam ser colocados em pauta, porque tudo isso é reforma tributária. Tudo isso faz parte da rediscussão da questão da distribuição de tributos no nosso país. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada. Daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.